Olá, povo da internet. Aqui estou eu, André, o editor desse podcast, junto com o Borges.
Olá.
E Eduardo. Peraí, posso chamar assim? Chamo de Edu, Dudu.
Pode ser Eduardo, né?
Então, beleza. E hoje a gente tá aqui para mais um Universidade Cubo de Mangás, o quadro onde a gente pega aqueles shonens farofão, dignos de uma análise, comparando ele com Bleach. E a gente analisa aqui do primeiro volume ao volume 5. E o mangá da vez é, nada mais nada menos, que o mangá que mudou a vida minha, acho que de todos aqui, né?
Infelizmente, né?
Katekyo Hitman Reborn. Tutor Hitman Reborn, ou Coach Hitman Reborn, como vocês preferem chamar. Você sabia que agora você pode apoiar o CDMcast?
Basta acessar apoia.se/CDMcast e contribuir a partir de R$ 5,00.
Participe também do nosso servidor do Discord, onde os apoiadores ganham benefícios exclusivos.
Olha só, é o seguinte, eu quero começar isso aqui, igual a gente fez com Bleach, eu quero começar perguntando pra vocês qual é a relação de vocês com o Reborn. Por que vocês chegaram até aqui? Cara, a minha relação com o Reborn é a seguinte, em 2012, 11, não sei, quando eu tive acesso à internet de maneira decente, eu conheci Reborn. Eu tava naquela saga dos grandes shonens, né? E aí eu fui ler Reborn. Primeiro tentei ver o anime, só que o anime era muito ruim.
Uhum.
Eu pensei, não, eu vou ler o mangá. Mal sabia eu o que tava acontecendo. Se o anime era ruim, imagina o mangá. E aí eu caí no mangá de Reborn. E foi a pior fase da minha vida. Foi uma desgraça, assim.
Eu me afundei em drogas por causa de Reborn. Eu vendi minha geladeira.
Eu considerei suicídio, cara, quando eu vi Reborn. Eu chorava todos os dias. A minha mãe não sabia o que estava acontecendo. Ela só sabia que eu falava Reborn, Reborn. E era dor. Sabe, eu queria que retirassem da minha mente. Então, minha relação com Reborn, diferente de Bleach, que é minha relação de amor e ódio, a minha relação com Reborn é só ódio. Não tem nada de positivo. Não há nada que eu goste de Reborn. Eu só odeio, de todas as formas possíveis.
Caraca, cara.
Mas eu li até o final. Odiava, odiava, mas eu li tudo. Por quê? Porque na época eu adorava odiar as coisas.
O famoso guilty pleasure, né?
Masoquista, né?
Isso, eu era um hater. Aliás, eu era conhecido assim. Eu era conhecido assim nas páginas de Hunter x Hunter. Porque eu estava lá sempre hateando alguma coisa que não fosse Hunter x Hunter. Todo mundo sabe que Hunter x Hunter é perfeito e todo o resto tá abaixo dele. Então eu falava mal de tudo pra que Hunter x Hunter fosse ainda melhor. E Reborn era uma das minhas vítimas. Que obviamente não sobrevive à comparação com Hunter x Hunter. Então eu fazia isso de frequência. Que eu queria humilhar todo mundo que gostava de Reborn. Não estava satisfeito em odiar Reborn. Eu queria humilhar os fãs também.
Mas relaxa, cara. Esse programa vai te deixar com o coração mais quentinho em relação a Reborn. Relaxa.
É, vai, vai sim. É quente pelo fogo do inferno, do ódio.
É o que move a gente, né? O ódio.
É, não. Aqui a gente tá pra fazer uma análise.
Fria, imparcial. Fria,
sem imparcial e sem pré-julgamentos. Sem...
Isso, justa, completamente justa.
Exato. Como a gente fez com Bleach, não é mesmo?
E você, ô Eduardo? Qual que é a sua relação com o Reborn?
Olha, você me obrigou a estar aqui, né?
Eu pedi educadamente.
Quando você me falou disso aqui, desse projeto seu aqui, você tinha me prometido Kindle. Não falou nada de Reborn pra mim, não.
Kindle é o prêmio. Primeiro você tem que passar pela turbulência pra depois chegar ao paraíso. Kindle é o paraíso prometido. Falaremos dele um dia, mas hoje é Reborn.
Tem uma promessa de um paralelo entre Kingdom e Reborn aí no cast de Kingdom, é isso, cara?
Não, jamais terá, jamais terá.
A primeira vez que eu vi sobre Reborn foi na faculdade, né, com esse amigo em comum, não posso falar o nome dele, não sei.
Vai dar esse esposo de que ele gosta de Reborn, meu Deus.
Ele falou assim, nossa, tem esse anime aqui muito bom, de máfia, não sei o quê. Falei, nossa, tá, vou dar uma olhada aí. Aí eu cheguei e comentei com o Jonto, ele começou a rir da minha cara desesperado, né? Entendi muito bem o porquê. Mas eu já tinha uma ideia, né? O menino já tinha me recomendado Sengoku Basara. Aí, só ladeira abaixo mesmo.
Mas quando você viu a capa, assim, ele falou, ó, anime de máfia. Aí você viu a capa do Hitman Reborn, você achou mesmo que era de máfia?
Eu vi um maluco, um curupira lá, com o cabelo pegando fogo, tipo, bebê italiano.
Tipo, ficou é?
Não, não deu certo esse trem, não. Aí eu nem peguei pra ver. Aí eu só fui ver agora mesmo que o Jonto me obrigou.
Olha só, eu tentei pela paz a primeira vez. Foi ou não foi, Eduardo? Tentei pela paz. Eu falei, não, leia, não sei o quê. Ele leu 10 capítulos e parou. E mesmo assim, esses 10 capítulos ele leu com muita má vontade.
Eu li até apareceu o Lambo, mano. Quando apareceu o Lambo, não dei conta, não.
Porque eu tava numa missão de reler Reborn. Queria ver como seria a experiência, né? Mas eu também não aguentei não, e eu parei. E aí voltei agora pro QM. Mas e você, André? Eu quero que você conte a história longa da sua história, da sua relação com Reborn.
Antes de falar a história, eu queria dar o expose de que meio que a gente criou esse quadro pra falar de Reborn, né? A ideia surgiu quando a gente falou, cara, Reborn é ruim, né? É, nossa, precisa falar dele. E aí a gente criou esse quadro. Só que precisava passar por Bleach primeiro, porque afinal o nome do quadro leva o nome do Tite Kubo, né? Então, passa Bleach e agora vamos pro objetivo mesmo, que é dar uma fala de Reborn.
Caraca, é verdade, eu tinha esquecido disso, né? Tipo, apesar do nome e de Bleach ter sido o primeiro, Reborn é que fez a gente chegar aqui. É o nosso ódio em comum.
Exato, exato.
A gente odeia em comum e fala, vamos fazer uma coisa junto, vamos falar mal de Reborn juntos. E era essa a ideia do QM no começo.
Fazer um programa pra gente sofrer, né?
Mas, apesar do ódio, a minha relação com o Reborn é de muito carinho e amor, como uma mãe abusiva, assim. Quando eu tinha lá por volta dos meus 11 anos, eu tava assistindo muita coisa, muito shonen principalmente. Assistia tipo uns 15 episódios de tudo que era shonen que tinha. Então vi bastante coisa ruim, vi bastante coisa boa. Dropei bastante coisa por motivo nenhum. E mantive minha fé e meu hype em coisas também sem sentido nenhum, como Reborn. Eu lembro que o meu hype era mantido no Reborn porque dos shonens da época, ele era o menos conhecido aqui no Brasil. Então tinha a galera do Naruto, tinha a galera do Bleach, tinha a galera do One Piece. Eu também fazia parte do One Piece. Mas tinha a galera do Reborn que ninguém sabia onde vivia, né? Ninguém sabia em qual bueira eles se escondiam e tal. E eu me sentia um pouco diferente por isso, então o amor só aumentava, né? Pela obra, porque, cara, tô vendo um shonen aqui que ninguém vê muito, né? Mal sabia eu que tinha uma razão pra isso, mas enfim. Aí, beleza. Comecei a ir em eventos de anime quando era, tá, tinha uns 11, 12 anos e tal. E foi de Reborn que eu comprei a minha primeira camiseta de anime.
Que, aliás, ele me mostrou uma foto dele usando essa camisa em um evento.
Um evento de uma cosplay de Toradora.
Quando ele tinha 12 anos, que é basicamente a mesma cara que ele teve pelos próximos 9 anos.
Exatamente, exatamente. E a camisa não durou tanto assim, porque, como eu disse, é o meu ódio mortal pela camisa que descascou fácil. Camisa vagabunda de evento de anime. Além disso, nem o tamanho era único, né? O tamanho de camisa de anime na época era único. Não era personalizada essas camisas maneiras de marca da Piticas aí que vocês compram hoje em dia. Era o que tinha ali na feirinha de anime. Então, era unissex, era tamanho único. Se você era criança, adulto, era o mesmo tamanho. Então, ficava grande, ridículo e com o Tsuno estampado no meu peito, assim.
Eu tô pensando aqui. Ela era unissex. Então, se ela viesse com babado, é isso mesmo que você ia ter que usar, cara. Foda-se.
Exatamente, exatamente. Se ela fosse um pouco mais decotada, era isso. Era uma devassa agora. Como o Borges disse, eu até mandei foto pra ele dessa camiseta. Mas além disso, eu ainda tinha outras coisas de Reborn também. Porque eu gostava, né? Eu gostava de ser diferente, que eu tava usando coisas de um anime que ninguém conhecia direito.
Você teve carteira?
Não, não. Não tinha carteira, mas eu tive o anel Vongola, né?
Cara, eu lembro uma galera que teve carteira, sabia? Em evento havia muita carteira de Reborn.
É, não, no evento as pessoas costumavam comprar mais coisas de Bleach e tal. Então, esse é o meu prazer. Eu demorava pra achar um produto de Reborn, porque não era tão conhecido. Ia falar, ó, é essa camisa aqui, a única que tem, que vai descascar em 2 semanas a estampa, mas eu vou comprar. Aí, beleza, eu usava um anel da forma que o protagonista usa, que é num colar, né? E aí, porra, pra quem não conhece, o anel de Reborn é um puta de um anel de, sei lá, chefe da máfia mesmo, um cara potente da grana, que é um anel grossão, né? E isso até gerou algumas situações de, olha lá, o garoto com o anel do cigano e essas coisas do tipo, assim, gerou alguns apelidos na escola.
Ah, meu Deus, chamava de cigano, cara, na escola.
O garoto com o anel de cigano. Mas eu não ligava, né? Eles não sabiam da X-Burner, que nem eu sabia, então eu não ligava. Eu lembro que eu comecei a assistir o anime de Reborn. E pra quem não sabe, o anime de Reborn é ruim, como o Borges disse. É horroroso, mas fui seguindo até uma saga bem à frente, lá pro, sei lá, episódio 100 e pouco, que é a Saga do Futuro, né? Pra quem conhece Reborn aí. E eu não lembro, acho que eu parei porque o anime tava num ritmo bem ruim mesmo, assim, de adaptar as coisas bem arrastado. E eu dropei, mas foi a paixão que ficou pendente. Sabe aquele amor de verão que você nunca resolve, nunca mais vê na sua vida e você fica pensando com...
Peraí, você não chegou no fim?
Então, não, nunca cheguei no fim. Nunca...
Mas isso é maravilhoso, tá? Isso eu não tava sabendo. Isso é ótimo.
É um amor de verão ali que nunca mais voltou, né? E aí, agora que surgiu a oportunidade, eu sempre fiquei de, ah, vou ler o mangá, se eu for voltar a ver, vou ler o mangá que é melhor e tal. Porque eu abri um mangá uma vez nessa saga do futuro, assim, pra ver como que tava rolando e tal. E foi uma das coisas mais maravilhosas que eu vi quando eu abri uma página de mangá. Aquelas milhares de retículas, aquela colonização exagerada, aquele traço limpo, que acho que era um dos primeiros mangakás que tinha começado a fazer o digital, né? Porque o traço era tão limpinho que acho que não dava pra ser tradicional, não. E eu fiquei maravilhado. Falei, não, esse mangá é tão bonito que pau no cu do anime. Nunca mais toco nesse negócio. Então aí, vamos tentar ler aí o mangá até o final.
Eu tô sabendo disso aí só agora. Eu achei que era só esse primeiro volume aqui. Agora que o João me falou que vai ter que ler até o final.
Até o final, isso aí.
Tô enganado.
Não, não é de uma vez. É tipo, quando a gente voltar a falar de Reborn, aí você volta também, aí você vai ler mais 5 volumes.
Eu acho que é isso, minha história com Reborn. Eu nunca tinha tocado no mangá até hoje, até a gente decidir fazer essa releitura pro programa. E eu fui ler, né? A gente pode começar já falado.
Eu acho que a gente pode acabar por aqui, né?
Tá bom, né? Já foi.
Este podcast foi editado por...
Cara, é o seguinte, com o Bleach que a gente fez. A gente foi seguindo de volume e tal, só que tem uma parada com o Reborn, que é o seguinte. Reborn é casinho da semana, sabe? Eles começam, eles são os casinhos da semana, então não tem nada acontecendo efetivamente na história. E aí é meio fora de mão comentar volume por volume. E aí eu pensei em temas gerais.
Cara, eu relendo, eu me deparei com um incrível capítulo que eu nem lembrava que esse personagem existia. E depois ele é só trazido de volta na história uns 100 capítulos depois. Então tem uma progressãozinha assim que ele vai trazendo personagem por personagem ali, que ele vai usar depois. Mas, no geral, é episódico.
É episódico, assim, eu acho que é até demais falar, porque o capítulo se repete toda vez. As mesmas historinhas, tipo, é o cara se depara com um problema, tipo, de insegurança, de sei lá o que é aquilo, de um homem beta. E ele não consegue, aí, tipo, ele se mata pra resolver o problema, né? Basicamente é isso. Todos os episódios, todos os capítulos.
Cara, o que vocês acham da ideia da autora de fazer uma máfia italiana e buscar um descendente no Japão? Porque pra mim é só sensacional. Não tem pé nem cabeça.
Não faz sentido nenhum. Não é nem tipo o descendente principal, né, da máfia, né? Pelo que eu entendi, é o ancestral do cara que era o chefe.
É, ele fala que as outras opções morreram e tal.
Ou seja, é por eliminação, né? Não tinha mais ninguém melhor. Aí vamos buscar o japonês.
Sim, ele fala que os outros candidatos, um foi na água, outro sofreu um acidente, não sei o que lá, e sobrou esse garoto. Assim, eu acho que foi porque o autor não queria fazer um trabalho de campo, não queria, sei lá, viajar pra Itália pra ver como eram as edificações e os caralho, assim. Tipo, o autor de Haikyuu veio pro Brasil pra fazer aquele arco deles no Brasil, ok. A autora de Reborn fala, não vou fazer na Itália, vou fazer no Japão, que é onde eu vivo, né, acho que faz mais sentido. Tá certo ela, pensou na questão econômica aí da coisa.
Ah, cara, é ridículo por quê? Porque se a pessoa fica 5 minutos, se ela vai no Google e coloca lá, máfia italiana, se ela passa 5 minutos, ela descobre que alguém que não é italiano não pode ser o líder da máfia, se ele não for italiano, entende? Seria como se eu quisesse ser o chefe da Yakuza, não é assim que funciona.
Ah, mas até aí a ressignificação do mangá, né? Assim como um ninja tem que estar sempre nas sombras, ele não pode usar uma roupa de gari laranja, Naruto mudou isso, então acho que não é um ponto a se relevar, não.
Não, mas tipo, Naruto tem até uma certa, né, estrutura, né? Tipo, tem lá o feudalismo, eles recebem tipo, a ordem do Shogun deles lá, tipo, tem os jutsus, tá no nicho ali, né? Agora, além da máfia, né, tipo, ser italiana, tipo, tá lá no Japão, tipo, o cara é japonês, tipo, por que não pôs, tipo, Yakuza, pelo menos, né? Já que ele quer falar de máfia, né?
É que ela queria armas, né, a Yakuza só usa espadinha, acho que ela queria uns revólver.
Mas ela dá uma espada pro cara também.
Cara, é assim, é porque quando alguém que não é italiano tenta entrar na máfia, ele se torna um gangster, sabe? Ele não chega a ser cabeça de nada. Ele pode fazer parte da máfia, como um pau-mandado, mas ele não chega a ser cabeça de nada. Então, ela faz com o Goku Dera, por exemplo. Eles falam, né, você é um mestiço, você é metade italiano, metade japonês, sei lá. E você vai ser um gangster, você não vai passar disso, nenhuma família vai te aceitar, não sei o quê. E aí, se eles não aceitam um mestiço, o cara é metade japonês, eles vão aceitar alguém que é totalmente japonês, sabe? Tipo...
Mas pelo que eu entendi do Goku Dera, ele não, meio que não tinha um sangue de nenhuma família, assim, ele não fazia parte de nenhuma família específica, certo? Por isso que ele não conseguia integrar totalmente, assim. Já o Kisuna, né, ele, querendo ou não, tá no nome dele lá,
O principal, esqueci o nome dele, é Tsuna?
Isso, Tsuna.
Ele é, tipo, descendente de uma linhagem bastarda.
Sabe, não faz sentido. É tipo o Kuroko dando um soco na bola de basquete, que o autor não sabia que isso era proibido. E aí ele vai lá e dá um soco na bola.
Corrigiu, né, no volume Tankobon. Fiquei sabendo isso.
Corrigiu no volume. Ele dá um tapa, né, porque é muito melhor. E aí eu acho que faltou, assim, sabe, 5 minutos de pesquisa no Google. Ela já tinha essa ferramenta. Era possível fazer essa pesquisa. Não ia matar ninguém.
Sim, sim.
Mas olha só, eu queria falar uma parada sobre essa estrutura de casos. Porque, tipo, Eibon não inventou a roda com essa estrutura, né? O Yu Hakusho teve isso, Naruto no começo, Bleach no começo também.
É meio que a fórmula Jump ali, né? De seguir um começo de shonen.
É a fórmula Jump. Principalmente entre os anos 90 e o começo dos 2000, mais ou menos todo mundo fazia a mesma coisa. Era o casinho da semana pra apresentar personagem, não sei o que, a ambientação, e aí depois partiam pra arcos maiores, né? Que tivesse de fato a ver com a história.
É, mas nesse caso são, tipo, 40 capítulos de casinho, cada um apresentando um personagem diferente.
São 62. São 62 capítulos de casinhos. Porque o primeiro vilão só aparece no 63, que a gente nem conseguiu chegar lá, inclusive.
Que eu falo, eu odeio o começo de Yu Hakusho, que ele fica nesse negócio dos casinhos por uns 3 volumes, sei lá, 4. E pra mim já é demais, já. E aqui, embora ele vai até o 7, né? 7, 8, quase.
7, cara, não é bizarro, cara. É assim, vai até o 7 e ainda pega 2 capítulos do 8. Cara, é assim, essa história até agora, ela não tem uma espinha dorsal, ela tem personagens que fazem coisas, sabe? Então ela não tem espinha dorsal, ela não tem ramificações, ela não te dá um rumo, não te dá um norte. Eu tava relendo hoje e não tinha reparado. E eu até conversei com o Eduardo sobre isso. Enquanto eu fui lendo, no final dos capítulos, a partir de um dado capítulo lá, um cara nos comentários foi fazendo uma contagem regressiva de quando ele ia desistir de ler a história. Tava tão merda que ele ficava escrevendo assim: 7 capítulos pra eu desistir, 6 capítulos pra eu desistir, 1 capítulo pra eu desistir. E aí ele foi ler Bleach, cara, porque ele se cansou e não chegou em lugar nenhum.
Que má decisão, né? Que má decisão.
Já tava no 30º capítulo, não tinha acontecido nada. Você podia tirar todos os capítulos anteriores, que não fosse um que estivesse introduzindo o personagem, que não faria diferença. Tipo, essas historinhas, elas não só são, elas só não têm propósito, como a história delas não tem consequência, não tem ligação direta com as outras. E eu só fiquei, tipo, e elas não são criativas, sabe? Pelo menos. Lá no começo de Yu Yu Hakusho, quando o Togashi fez os casinhos lá, também é a parte que eu menos gosto, mas ele pelo menos era criativo em algumas coisas. Até o Kubo foi criativo no começo do Bleach. Do jeito dele, mas foi.
É, sim, a gente comentou aí no último programa. E, tipo, só pra não ficar batendo na mesma tecla de vocês estão reclamando do fato de ser episódico. O problema não é que é episódico, é que ele tenta misturar um pouco dos dois, tipo assim.
Pois é.
É episódico, mas, por exemplo, eu posso pegar o volume 5 e ler qualquer capítulo aqui e me divertir à beça?
Não pode, exatamente.
Não posso, porque vai ter 15 personagens que eu não conheço porque foram introduzidos no passado e agora eles estão fazendo cada um sua gag irritante e tomando metade do capítulo. Então não posso ler episodicamente como assisto um episódio dos Simpsons ou assisto um Rick and Morty, qualquer coisa do tipo.
É tipo, não é tipo Liga da Justiça, que você pega um capítulo qualquer, foda-se, você lê, você entende, porque é sempre daquele jeito. Reborn é sempre daquele jeito, mas ela vai introduzindo coisas que você precisa ter lido antes.
Sim.
Mas aquelas coisas que você precisa ter lido antes não fazem diferença pra história no total. Pra você conhecer o personagem, você tem que saber de onde ele veio.
É um movimento genial, né? Tipo...
Pensa assim, ela não precisa se responsabilizar com a história.
Era pra você poder, tipo, ler qualquer capítulo no qual você quisesse, né? Sem fazer importância, mas não. Lê todos.
Leia tudo, nenhum deles significa nada, mas você vai ter que ler.
Eu tenho que largar a mão de ser mangaká e ser empreendedora.
E aí eu fiquei pensando, um negócio que eu mandei pro André, sei lá, umas 20 vezes isso. Como que essa mulher não foi cancelada antes? Sabe, o que aconteceu na Jump nessa época?
Tipo, né, o negócio começou em 2004 ali, que eu acho que foi literalmente o auge da Jump ali, que ela tava emplacando muitas obras de sucesso, né, tipo, até citei pro Borges que lançou na mesma época ali o jogo deles de DS, que tinha todos os personagens da Jump que você podia jogar e tal, e tinha muito personagem de série de sucesso ali. Não, é o bem antecessor do Jump Force, o Jump Superstars, alguma coisa assim. E aí, cara, você vê lá no jogo um monte de... Você vê o Tsuna, beleza? Mas você vê outros personagens também de sucesso. Ali tinha Gintama, tinha Yu-Gi-Oh!, tinha Death Note, tinha muita coisa emplacada de sucesso na época. A Jump devia estar vendendo igual água. E eles estavam provavelmente no foda-se pra o que tava saindo ou não, e não tava indo tão bem. Então, porra, tá fazendo um negócio episódico aí, a maioria da galera pula o seu capítulo na revista, tá bom, mantém mais um tempo aí. Tá dando pra pagar, sabe?
Nem à toa que a qualidade da Jump caiu, né?
É, agora você tem que se importar um pouco mais com o que fica ou não na revista.
Saem mais ou menos 50 capítulos de mangá por ano. Cada mangá, se ficar um ano inteiro, lança mais ou menos 50 capítulos, né?
Sim, sim.
Tirando uma outra semana ali de feriado, não sei o quê.
É, Golden Week ali.
E aí, Reborn, vamos supor que são 50 capítulos. Até Reborn começar de verdade, são 62. Começa 63. Ou seja, cara, é mais de um ano disso, sabe? Eu não consigo imaginar uma pessoa dando chances. Cara, sério, imagina que Reborn tá saindo hoje. E a Jump vai permitir que seja assim até os 62. Quem acompanharia esse negócio? Eu acho que até o perfil de público mudou, porque...
Sim.
Eu nunca daria uma chance pra isso. Eu ia ler o primeiro e o segundo capítulo e foda-se, o resto eu caguei.
É, então, acho que até, sei lá, Scan ia traduzir 5 capítulos e depois você nunca mais ia conseguir achar uma tradução porque ninguém ia estar interessado em traduzir isso.
Porque não dá em nada.
Assim como a gente mal sabe da existência de todos os mangás da Jump lá, a gente não consegue ler tudo, né? Então a gente não saberia nem da existência de Reborn, velho, hoje em dia.
Aliás, eu tentei ler todos os mangás da Jump mês passado. Cara, tem muita porcaria, viu? Nossa, como tem coisa ruim mesmo. Nossa, tiramos mais famosinhos assim, tipo Jujutsu, Boku no Hero, One Piece, não sei o quê. Tem umas trashzeiras que, nossa senhora, tudo bem. A gente finge que aceita que a Jump faz isso. Mas olha só, tipo, Yakusho, por que eu não achava ruim? Porque tinha diretamente a ver com o que o Yusuke tinha se tornado, que era o detetive espiritual. Então ele, de fato, estava agindo como um detetive espiritual. O Tsuda não tá nem agindo como um... provável líder da família Von Gola, sabe? O cara tá cagando e andando, ele não quer saber.
Tá reagindo, né, às coisas que o Reborn impõe pra ele, assim.
Tá brincando, né, tipo, na verdade, né, tipo, parece que é uma brincadeira tudo aquilo lá que...
Cara, essa é uma parada que me deixa puto. Protagonista reativo me deixa puto, porque não só ele é reativo, como nada se desenvolve.
Ele não é reativo, na real, né, essa é a questão. Ele não quer fazer as coisas.
É, então...
É incrível, eu tô tentando, tipo, lembrar na minha memória, assim, do que eu vi mais pra frente. Eu lembro de um momento, uma fala que mostra um breve desenvolvimento do Tsuna, uma breve mudança de pensamentos enquanto ele está são, né? Enquanto ele não tá no Shinoki Mode lá, assim, no modo porra louca com fogo na cabeça. Que é, meu, lá pra Saga do Futuro, onde ele consegue pensar num plano e falar: ah, não, se pá, vou ter que bater nesse cara aqui. E aí o pessoal fica: caraca, ele sugerindo isso, ele que nunca quis fazer parte da violência e tal. E realmente, ali mudou, mas durou tipo 180 capítulos pra isso. Pra só essa mudança, só, não é nem grande coisa. Dá desespero porque da leitura que a gente fez, que do primeiro volume até o quinto, ele tá igual, imutável. Ele reage às mesmas coisas, das mesmas formas e não mudou nenhuma forma de pensamento, assim.
Cara, é inacreditável como ele sempre se surpreende, né? Ele tá fazendo as mesmas coisas todos os dias e ele tem o dom de estar surpreso.
Exato.
Não só ele, né? Mas como, tipo, os NPCs em volta dele também, né? Tipo, ele faz uma coisa fantástica lá depois que morre. Aí, tipo, todo mundo, nossa, tipo, ele não sabia que ele era foda e tal. Aí depois, tipo, no dia seguinte, ele é um bosta de novo, não sei o quê. Eu sinto que eu tô vendo um arco inteiro de Fairy Tail em um capítulo só.
Só que até Fairy Tail era melhor, né, mano?
Pois é.
Mas olha só, tipo, o que é uma parada que me incomoda? Porque, tipo, como eu disse, lá em Rokusho tinha a ver com o Yusuke ele ser detetive espiritual. As missões que ele faz se interligam com os arcos mais pra frente. Todos eles são decorrentes de missões que ele tem que fazer. A gente sabe que não vai acontecer isso em Reborn, desde o começo. Sabe? Você não precisa ter visto além dos 5 volumes pra saber que esses casos de agora apresentam um ou outro personagem. Mas eles em si não vão ter peso na história, sabe? Eles não vão levar nada, pra ser sincero.
Exato.
Um ou outro elemento que a autora joga ali e depois ela resgata lá na frente. Mas que também não era preparação, né? Ela falou assim: já que a Jump tá me forçando a fazer um mangá de ação e eu queria fazer um mangá de comédia de merda, então deixa eu usar coisas então que eu já fiz aqui. E aí isso me leva a uma outra coisa. Tipo, o Eduardo ainda não chegou lá, mas ele vai ver quando tem essa virada desses casinhos pro Marco de verdade. Ele vai perceber que isso foi forçado pra altura. Ela não queria. Ela queria continuar com os casos, mas eles falam com ela: bora, chega. E eu fiquei pensando, tipo, até onde ela achou que ia chegar com isso? Porque ele ainda tem que se tornar o líder lá da família. Como que ela ia pretender resolver isso com caso semanal? Em algum momento ele ia ter que dar uma guinada. Mas parecia que ela tava só adiando.
Eu posso dizer que ela nem sabia o que ela tava fazendo.
Exato. E tipo, você pensar assim, porra, a Jump forçou ela a tomar essa decisão aí de mudar a história e ela não vai mais conseguir fazer o que ela queria, mas... Sinceramente, eu não conseguia ver uma vontade dela de escrever esses casinhos. Tipo, caraca, é isso aqui que eu quero fazer. Nossa, olha só como eu estou arrasando. Nossa, é o tipo de história que eu quero escrever. Porque se ela quisesse mesmo, ela ia mostrar algum desenvolvimento do personagem. Ela queria chegar a algum ponto ali. E parece que não. Parece que desde o começo da história tem alguma coisa prendendo ela ali. Então, o que que é uma coisinha aprendendo pra já mudar totalmente a história? Então, acho que é uma decisão inteligente até da Jump.
Tava aprendendo, era a capacidade de narração dela.
É, a gente não sabe os bastidores, né? Sei lá, foi decisões dos editores, se ela podia tomar uma decisão ou não. Mas, realmente, eu não sinto na história que ela tava dando ali o tudo que ela queria na história, fazendo umas experimentações, qualquer coisa ali que fugisse do padrão de historinha episódica da Jump. Ela parecia que estava só realmente fazendo ali o trampo dela CLT ali, das 8 às 5, e é isso.
Uma tirinha de jornal, né? Tipo, diário.
Cara, eu acho que ela é limitada. Eu concordo com o Eduardo, na moral. Tipo, eu faço parte de uma scan agora e eu tava traduzindo o novo mangá dela, que é um de detetive. E é ruim do mesmo jeito. Agora ela não faz um caso por semana, ela divide em dois. E aí a cada 2 semanas resolve um casinho, né, de detetive. Pelo menos agora ela amarrou um negócio com um tema. E ainda assim é ruim, sabe?
Aí, ó, ela gosta desses negócios de casinho. Tanto é que ela pegou, tipo, um negócio de detetive.
E, aliás, ela tava pra ser cancelada nesse mangá, que ela tava vendendo menos que mangá que só tinha 3 volumes. E aí, tipo, agora a escrita dele é mais madura. Mas ainda é ruim, sabe? Parece que ela é travada, ela não tem imaginação. Ela não é boa pra fazer descrições longas. Aquele negócio de você antecipar o movimento do personagem e tal, que é o que ela tem que fazer nesse mangá novo. Ela não é boa com isso. O time de comédia dela é horroroso. Nossa, é muito, muito ruim. Porque os personagens não têm graça. E ela não consegue fazer humor visual também. Ela não tem esse dom. Ela não tem essa malemolência. E eu não sei o que ela queria com o começo de Reborn, na moral. Não sei mesmo.
Acho que o único personagem que eu cheguei a dar uma risadinha assim, tipo, essa aqui foi boa, foi meio que o Reborn, com ele ser não reativo às coisas, ele ser, tipo, neutro com as paradas, assim, muito absurdas. Ou ele só agir como se, não, continua vivendo a vida. E foram momentos pontuais, assim, foram uns 2 que eu já até esqueci, mas era, assim, ele ignorando alguma coisa ou ele seguindo a vida.
A única coisa assim, que eu achei um pouquinho engraçado foi o da Bianca. É Bianca, né, o nome dela?
A irmã do Goku Deda, né?
É, chama de Bianca, mas é Bianca. Todo mundo sabe que é Bianca, o nome dela.
Achei engraçadinho. Tipo, a menina não sabe cozinhar, faz comida envenenada. Só que, tipo, não foi uma coisa assim que eu morri de rir. Foi aquela risada de nariz, né, que faz...
Não, então, e isso na primeira vez, né, que ela manda essa piada. E aí, nos outros 50 capítulos seguintes?
Cara, eu não consegui achar graça, na moral. Eu já vi tanto piada com comida envenenada, sabe?
E o pior, né, o assunto que ela pegou, né, que é de máfia, não é um assunto assim, sei lá, me interessaria o gênero, né, que é shonen, né, é considerado um shonen, assim. Shonen geralmente é porradaria e tal, e as pessoas escolhem, tipo, ninja, super-herói, até pirata mesmo, que não seria uma coisa infantil. Tá ali na categoria porque você consegue, tipo, desviar pro tom de aventura, né? Que é o caso do One Piece. Mas, tipo, máfia não tem como você fazer isso, né? Tipo, por isso que o gênero de máfia geralmente é mais trabalhado na área de seinen, né? Bebop, Black Lagoon. Só que aí ela se vê voltada a trabalhar com a comédia, pelo que eu entendi. Só que, tipo, não é suficiente, né? Pra manter, né, a história. E ela é ruim demais pra fazer comédia.
E assim, eu, por exemplo, eu sou um big fan, assim, de Poderoso Chefão, mais do livro do que dos filmes e tal. E aí, os dois são de máfia, né? Tô tentando fazer um paralelo aqui.
Pelo amor de Deus, cara, não faça isso.
Então, tento enxergar, assim, o paralelo de que ela tá querendo construir essa relação de dom com o Tsuna ali, das pessoas serem gratas a ele e tal, e ele tá conquistando a confiança das pessoas pra usar isso no futuro, assim como o Don Corleone faz e tal. Mas, meio que ela joga isso no lixo em todo final de capítulo, né?
Cara, eu não consigo me conformar com ela não desenvolver bem a ideia de máfia. Porque o Togashi fez isso, cara, no meio do Hunter x Hunter. Ele partiu de um torneio pra uma máfia. Ele partiu do arco da torre pro arco de máfia, que é o arco da Jorkshin.
Sim.
Não é máfia italiana, mas é máfia. Você sente a vibe, sabe?
Ali, naquela relação de respeito à gangster. E olha que o Togashi nem mostrou nada que o Kuroro fez, quase nada, né, que o Kuroro fez por eles ali. Tipo assim, explicitamente, não mostra toda a jornada deles. E mostrei a jornada do Tsuna, você ainda assim não compra a gratidão ali, não compra... Até compra ali em alguns casos, porra, ele salva o cara lá do suicídio, beleza, mas e aí, depois isso é usado pra o quê? Pra nada, sei lá, a parceria deles não dá em nada, parece que eles são os mesmos colegas de classe que só tá se ajudando porque tá na mesma empreitada ali, tá fazendo um trabalho em grupo gigante, sei lá.
Me irrita que ela não estabelece as coisas, sabe, tipo, tem as famílias, não sei o quê, aprofunda isso, mostra os personagens com essas famílias e tal, fala mais sobre o Goku Deda, por que ele saiu da Itália e foi pro Japão.
É, tanto que eu acho que os capítulos que eu mais hypei, assim, nessa releitura, assim, foi quando aparece o Dino, que é da família parceira lá, que dá um pouco mais de contexto a essa construção de mundo, né?
De contexto, exatamente.
E quando mostra realmente os flashbackzinhos do Goku Deira lá, que a versão curta, são poucas páginas, mas também dá um contextozinho.
Eu fiquei pensando assim, se você não quer entregar a mitologia toda de uma vez, o que é esperto, né? Você não fazer tudo de uma vez só. Já que você vai apresentar esses personagens com o passado da máfia, e você não quer fazer isso através do Reborn, o que você faz? Chama esses personagens, apresenta eles, dá uma motivação própria, e que no futuro tem a ver com a motivação do Tsuna. Dá uma motivação pro Tsuna, porque até agora ele é o Ichigo, basicamente. Cara, eu não creio que eu vou falar nisso, mas ele é um Ichigo piorado.
Exato.
Porque nem o Ichigo é tão reativo quanto o Tsuna. O Ichigo, pelo menos, é reativo. O Tsuna, ele é o anti-personagem. Ele não é nada. Ele não age, ele não reage, ele não faz nada. Absolutamente nada.
Ele parece, tipo, meio que uma ferramenta do Reborn, né? Ele só tá lá.
Tipo assim, ele age quando não tem outra opção. Tô lembrando do capítulo agora aqui que eles estão numa floresta, começa a pegar fogo em um lugar. Eles falam, vamos fugir. E aí alguém faz merda e começa a pegar fogo tudo em volta deles. Então eles não têm pra onde fugir. Aí sim o Reborn vai lá, dá um tiro e aí ele fala, porra, já que tá cercado de fogo, aí ele toma uma atitude. E aí beleza, quebra o chão lá, faz sendo exagerado. E resolve a situação, mas... De resto, ele só não quer resolver. Enquanto tiver a opção de não resolver isso aí, ele não vai resolver isso aí.
Basicamente, enquanto ele puder empurrar pra outra pessoa, ele fará isso.
Sim.
Aí o Reborn que força ele a tomar uma atitude. E ele só toma uma atitude quando ele leva uma bala na testa. Porque ele é incapaz de fazer algo por si mesmo.
Digno de um líder da marcha, né?
Exatamente. Cara, eu fico muito puto quando um personagem não tem motivação, sabe? Ainda mais quando ele é o protagonista da história. Cara, se eu vou ver a história pelos olhos desse cara, se... Aquilo que ele faz é importante, se a maneira como ele afeta as pessoas é importante, dá uma motivação pra ele. Mesmo que a motivação dele seja, quero viver aqui no Japão na minha escolinha. Mesmo que seja só isso. Mas faz isso ser um contraponto ao que as pessoas esperam dele. A máfia vai atrás dele pra que ele assuma, porque são desesperados, ou sei lá o que ela quer. E ele fala não, e aí os problemas vão atrás dele, ele não pode ignorar, sabe? Ele tem que resolver pra ele voltar a vida entediante dele. Mas nem isso, mano. Nem isso, ela... E todos os personagens são assim.
Sim, sim.
Todos eles, nenhum deles tem uma motivação, com exceção do Goku Deira, que mais pra frente, lá pros últimos capítulos que eu li, tem um capítulo deles falando sobre se tornar bom o suficiente pra poder ser o braço direito do Tsuna. Mas ele quer ser o braço direito de uma pessoa que não quer ser nada.
Exato.
Mano, isso é tão irritante, sabe?
E vai num negócio que eu tava pensando, tipo, tá, a série é episódica, resolve tudo do mesmo jeito, com um tiro na cabeça, ele tomando atitude, ok. Eu fiquei pensando, tá, sei lá, se você for pensar metaforicamente ou numa moral disso... Eu não consigo nem pensar na maneira mais superficial da mensagem que isso quer passar. Tipo, qual que é a da mensagem de... E aí, você vai empurrar com a barriga e depois, quando você é obrigado a tomar atitude, você faz?
É, se matar pra resolver os problemas.
É, o que, ó, a mensagem final é suicídio é a solução? O que que é isso?
É, foi o que eu entendi.
Qual que você acha que é a mensagem, Borges?
A mensagem é me deixar puto. Essa que é a mensagem. Aqui a mano escreveu assim. Como eu deixo o Jonathan mineiro brasileiro o mais puto possível com a forma porca que eu tô escrevendo isso aqui. E aí ela foi lá e fez. Entendeu? Ela juntou tudo que eu não gosto numa história. A história é episódica. A história tem um tema de merda. A história tem personagens de merda.
Escolinha.
E ela conta a história de um jeito merda. Cara, tem escolinha. Ah, puta que pariu, meu irmão. Nossa.
Tem romance que você não desenvolve, você não entende o porquê que é um romance, porque, tipo, a menina não tem nada de tipo, por que ele é apaixonado por ela?
Por quê? Exatamente.
Não, pera aí. Ó, agora eu vou falar uma característica boa do Hitman Reborn. Eu acho que de shonens, assim, principalmente esses que tem escola, ele é o que tem meio que uma representação mais fiel dos adolescentes, assim, cara.
Todos chatos, né? Chatos, sem noção, insuportáveis.
Chatos, tem umas ideias que não fazem sentido nenhum e são levados por umas motivações também que não tem a mínima lógica. Tipo, ah, ele é super apaixonado por uma mina só porque ela é bonita. Ok, ele fala que vai pra escola só por causa disso e então. Tal.
Mas é que a gente não lê mangá, mano, pra ver a realidade, velho.
Sim, mas aí eu tô falando que ela ali, pelo menos esse trabalho de campo ali, pesquisa ela fez. Que foi viver, basicamente, que foi viver a adolescência.
Não fez, cara. Ela não fez. Cara, se a adolescência dela foi isso, se apaixonando por gente pelos quais ela não tinha motivo pra se apaixonar, que adolescência de merda, meu irmão. Que adolescência de merda. E aí ela realmente foi bem em retratar isso no mangá dela. Cara, isso que o Eduardo falou, ele não tinha motivo pra se apaixonar por ela, sei lá, porque ele era bonita, porque japonês é esquisito. E aí eu fiquei pensando assim, por que diabos de motivo essa menina se apaixonaria por ele? Sabe, o que ele tem a oferecer?
Porra, ele sai de cueca correndo, gritando. Como não se apaixonar por um muso desse?
Ele não é bonito. Ele é insuportável. Tem bebês atrás dele. Um usa uma chupeta e uma arma. O outro tá vestido de vaca. Depois aparece uma chinesa. E depois aparece... Parece mais alguém?
Parece a criança do livro lá.
Caraca, meu irmão, olha. Cara, e a mãe do Tsuna é bizarra, né? Ela vai só aceitando as pessoas. A casa dela é tipo um albergue.
Eu acho incrível aquele capítulo que a carteira dela é roubada, né? Ela chega assim e fala, tipo, que um monte de gente na casa dela. Fala, ó, não vai ter jantar hoje não, né? A carteira foi roubada. Aí, tipo, no dia seguinte ela saiu pra fazer compra, tipo, com todo mundo.
Com 3 bebês de guarda-costas.
Cara, então, eu queria passar pros personagens, já que a gente já tá nessa parte, porque eu acho eles tão ruins quanto o Tsuna, todos eles.
Eu não lembrava, assim, da maioria dos personagens, assim, que iam sendo introduzidos. Eu só me surpreendi nessa releitura, a cada capítulo que aparecia um boneco novo, cara. E como eles não faziam a mínima diferença, né, pro plot, porque eu não lembrava.
Quando apareceu a irmã do Goku Dera, eu pensei assim, tá, ela é esquisita, mas tá. Aí o Goku Dera, eu falei, tá bom. Quando apareceu o Lambo, aí foi sacanagem, meu irmão. Aí sério, não, aí é demais, sabe? É me deixar assim, sabe? E vem aquela bazuca dele que não tem explicação do porquê que ele vai pro futuro e troca de lugar, sabe?
Eu acho que é assim, ela conseguiu um feito que de todos os personagens irritantes de todos os animes da história dos animes, esse é o mais irritante. A ponto de os outros personagens não suportarem ele. Tipo, ignorarem ele propositalmente pra não suportar a existência dele ali. E ele é insistido em todo o capítulo, né? Ele tem mais tempo de tela do que, sei lá, o Yamamoto, que é o braço esquerdo do protagonista. Ele tá ali irritando você a maioria do tempo, metade do capítulo é dele. E não tem graça, cara. Nenhum momento, um segundinho não teve graça, cara.
Pois é, ele não é engraçado, ele não tem um design maneiro, sabe? Ele não tem uma motivação, ele não tem uma história.
Primeira vez que eu vi, eu achei que ele era um carneiro, mano. Depois que, tipo, eles falam que era uma vaca, mano.
Uma vaca.
Caralho.
Não, mas vocês deviam ver o Eduardo, quando ele leu a primeira vez o Lambo, o chat, cara, foi muito engraçado as mensagens que ele me mandou. Ele falou assim, eu parei no Lambo, eu não vou ler mais que isso. Eu não vou ler mais que isso.
Eu fechei o mangá ali na hora.
Ele não mandou mensagem mais. Eu acho que ele deve ter me bloqueado umas 2 semanas.
Puto com o Jota, mano.
E aí, cara, o Lambo aparece como um rival do Reborn, por qualquer motivo também, né? Porque não tem porquê. Ele não é importante. O Reborn é um mistério. E os personagens, eles vão só aparecendo, um atrás do outro, sabe? Sem motivo nenhum.
E integrando a casa ali, a kitnet do Tsuna.
Quando aparece o cara do... Nossa, eu ia falar o cara de cabelo preto, mas tem uns 5, né, de cabelo preto que aparece.
O médico?
Nossa, não, esse médico aí, cara, é o pior personagem que tem.
Pedófilo lá.
Porra, cara. Aí eu quase desisti de gravar o programa quando tava lendo isso aqui. Mas eu lembrei, porra, não vai pra frente esse personagem aqui. Ele aparece uns 2 quadros depois só. Que puta merda. Eu olhei a piada do... Ah, ele é tarado em... Ele é fascinado em beijos e ele olhando pra menina de menor. Falei, não. Não vai acontecer isso aqui, não. Não vai acontecer isso. Ah, uma autora mulher ainda.
É, acontece.
Enfim, fala aí dos personagens, Lujan.
Então, cara, que eu tava falando dos personagens que, tipo, eles vão aparecendo um atrás do outro, sem motivação alguma. Eles aparecem porque eles estão fazendo coisas ali na região do Tsuna. Então, quando aparece aquele cara do beisebol, eu não lembro se é o Yamamoto ou o Sasagawa.
Ah, Yamamoto.
O Yamamoto, ele aparece sem motivo nenhum. Eu não entendi por que até agora. E aquela rivalidade que cria entre ele e o Goku Dera, vocês entenderam o propósito dela? Tipo, ela fez sentido pra vocês?
É lutar pelo reconhecimento do mais inútil de todos, né?
Não, assim, ó, pelo que eu entendi, o Goku dele, ele implica com todo mundo por ciúme do Tsuna, né? Então ele implica com o Yamamoto, ele implica com o Sasagawa depois. Não sendo o Tsuna e o Reborn, ele implica com todo mundo. O Hibari, principalmente, depois que surge e tal. Então a rivalidade é meio que uma birra de um lado só, do Goku dele. Tanto que o Yamamoto tá levando aquilo na brincadeira ali, né?
É, porque o moleque é uma porta também, né?
Sim. É, mas ali, ele ainda é do trio principal, né? Ele ainda é um dos personagens que importam. O resto, dá pra tirar tranquilamente da história que ela se desenvolve do mesmo jeito.
Todo mundo, né, na verdade. Né?
Cara, eu acho que se trocar o Tsuna por um boneco de neve, dá na mesma. Troca o Tsuna por qualquer pessoa, cara. Dá na mesma, sério, na mesma. Não é essencial que seja o Tsuna o protagonista dessa história. E não é essencial que esses personagens façam essas coisas.
E, tipo assim, se o Tsuna fosse trocado por uma antologia de personagens, onde o Reborn atirasse um figurante todo dia que ele fosse lá e fizesse a coisa, ia dar a mesma história nesses primeiros 5 volumes aí, né, pelo menos.
Ia dar a mesma história. Se fosse uma família de 20 irmãos, todos eles tivessem chance de ser o próximo líder da Vongola, funcionaria do mesmo jeito. E seria mais engraçado, inclusive. Daria pra brincar com as personalidades. E eu não sei o porquê da admiração desses personagens pelo Tsuna. Porque, tipo, quando ele faz alguma coisa importante, é porque ele tá sob efeito daquela bala.
Frase CDM sem contexto. Quando ele faz alguma coisa importante, é que ele tá sob efeito de bala. Acho que é isso, resumo do Reborn.
É isso, né? Não tem o que falar, né? É a verdade.
Quando ele faz alguma coisa importante, ele tá sob efeito daquela bala. Aí quando ele não tá sob efeito dela, ele é medíocre, completamente mediano. Tanto é que o Full tá lá, o molequinho, depois fala, né, que ele é medíocre em tudo.
Não, não, ele não é mediano não, ele é abaixo do médio, tipo, tanto é que ele...
Ele é o último lugar, ele é o último lugar em todos os rankings.
Ele é o último lugar de tudo. E tipo, ele tá no último lugar, ou quase no último lugar de tudo, né, depois a gente descobre lá no Garotos Rankings.
É o Pequeno Príncipe.
Por que essas pessoas querem seguir ele? Elas não veem ele o resto do tempo? Não veem ele na escola? Essa história não se passa na escolinha, sabe? Por que que o Goku Dera acha que esse cara tem algum futuro na Vongola? Sabendo ele como são as coisas na Itália. E agora ele acha que o Tsuna tem algum futuro nisso. Cara, sério, por que que o garoto do boxe acha que o Tsuna vale alguma coisa? Não tem pé nem cabeça essa história, sabe? Ainda mais esse começo. Dá pra trabalhar essa merda direito com o casinho também. Dá pra trabalhar sim. Togashi não perdeu tempo. Até o Kubo vê isso melhor, cara. E olha só, elogiar o Kubo é uma parada triste. Tá vendo o que a Kira Amano me faz fazer? Elogiar o Kubo é um negócio triste. O Kubo também não fez direito, mas ele fez melhor que ela, cara.
Mas é, tipo, parece que eles não conseguem enxergar que... Ou, ocorreu alguma coisa diferente pra ele estar tá agindo daquele jeito. Porque, universalmente, ele é conhecido como bom e nada Tsuna ali, na escola inteira. Aí, do nada, ele fica puto, arranca as roupas e ele é um maioral. Ok, isso aconteceu uma vez em cada situação. Os caras não percebem que isso é uma situação diferente do cotidiano, né? Pra eles é tipo, porra, ele fez isso, então ele é isso. É a essência dele ser esse cara de cueca, gritando, fazendo tudo da maneira mais incrível possível.
Parece que tipo, eles veem, sabe? Tipo, que é o efeito da bala, né?
A bala bate.
Eles, sei lá, eles aceitam que faz parte dele, mas tipo, não é ele, entendeu?
Cara, e é do nada. É do nada que acontece, acaba o efeito no instante, ele tá sempre pelado. Isso não é um ponto, né? Tipo, isso não merece ser discutido dentro da história. Cara, o surgimento do Reborn não é uma coisa a ser discutida nessa história. Eu consigo pensar umas 4 formas diferentes de questionar o porquê que tem um bebê vestido de terno com armas no mundo ordinário da escola japonesa, sabe? Como que as pessoas não discutem isso, mano?
Assim, a ponto, né, de levar o encontro que é um mangá até esse ponto era peça de comédia e tal. Beleza, é engraçadinho você ver a galera não achando nada anormal ali o bebê dando aula como professor substituto ali no meio da sala e tal, ou entrando como professor de boxe, ancião, não sei lá das quantas. É engraçadinho, mas... E aí, isso escala pra uns negócios que interferem na lógica de tudo, né, na lógica do mundo. Eles não conseguem perceber... As coisas que o Tsuna faz, não conseguem perceber nada, praticamente.
O que ela usa, né, tipo, de artifício de comédia, é o fato da quebra de expectativa, né? Por exemplo, tipo, o bebê, você não espera que ele seja o tutor, né, do principal. Isso seria a graça. Poderia ser, né, tipo, engraçado se fosse usado uma vez só, ou, tipo, de uma forma inteligente, mas não é o caso. É isso que atrapalha, né, tipo, ficar repetindo toda vez a mesma piada que não funciona.
Cara, é a piada do Lambo, de, sei lá, o Reborn bate nele, e aí ele estoura uma bomba e vira o Lambo do futuro, e nada acontece. Tipo, por que ele faz aquilo? Não acontece nada.
É, qual é a punchline, né, dele vir pro futuro e tal?
Pois é, tipo, aí ele aparece e ele fala, ó, eu estava fazendo tal coisa, e é isso, assim, você fez todo esse movimento pra isso, ou você só queria mostrar o Lambo bichonem? Eu acho que era essa a expectativa dela, ela quer mostrar como que o Lambo vai ficar bonito no futuro.
E é a mesma coisa com a chinesinha lá, né?
Que desenvolve orelhas no futuro.
Nossa, cara, não tem propósito nenhum. Não tem propósito, sério. Quando aparece a chinesa, eu falei, ai, cara, foda-se. Sabe, foda-se. Eu não quero saber, isso não vai ser importante. Ah, mas ela é uma assassina. Cara, e a explicação dos poderes psíquicos? De, ah não, aquela condensa o gyoza. Ela condensa o vapor do gyoza.
É o bafo. Condensa bafo.
É, e aí quando ela faz isso, ela distorce os campos gravitacionais. Foi quê? Que salto foi esse? Sabe?
Mas isso eu até acho legalzinho, assim, de... Cada personagem tem uma origem de poder que não faz sentido nenhum. E é isso mesmo. Tipo, ah, o Reborn tira uns negócios do cu. A moleque que faz os ranking lá, ele entra em estado de transe, flutua e faz os ranking.
O molequinho lá do estado de ranking, acho que é o que mais faz sentido, porque ele é o pequeno príncipe. Aí ele entra em contato com o planeta dele lá.
Cara, eu relevaria se ela não caísse no erro do cubo de tentar explicar as coisas cientificamente. Cara, você não explica o bullshit cientificamente. Você nunca explica ele, sabe? Kuroko também faz isso. Kuroko tenta explicar o boost.
E o martelo de 10 toneladas reversa.
Cara, sabe? Você não explica o boost, cara. Não explica. Se você quer fazer a mina dobrar o Gyoza e aí ela distorce os campos gravitacionais, não coloca o Reborn explicando como ela faz isso. Fala assim, ela faz isso com o Gyoza. Como? Foda-se. Ninguém se interessa. Entende? Não fala que ela tá distorcendo os campos gravitacionais. Porque aí eu vou ficar pensando, como que ela faz isso? Eu não precisava saber disso, sabe?
Sim.
Se ela não quer me explicar, ela não faz isso. Sempre que ela usa aquelas balas lá no Tsuna, o Reborn só fala assim, essa aqui foi uma bala construída pela família Vongola pra fazer tal coisa. Ele não explica o mecanismo disso. E é o correto, cara. Não explica o mecanismo de nada mesmo, não. Foda-se. Fala que isso aí, a família fez isso e foda-se. Só é desse jeito que funciona.
E é a mesma bala, né? Cada parte do corpo faz uma coisa diferente.
Cara, assim, e todos os capítulos que se passam dentro da escola também são sem propósito. Sabe, tipo, por que tem uma escola nisso? Qual que é o grande problema de tirar esse moleque da escola?
É porque é Japão, né? Japão é só escola, né? Só.
Eu acho que a questão da escola, né? Tem esse contexto aí do Japão, né? Tudo é... Porra, a escola pra eles é a coisa mais importante na face da Terra. E pra ser relacionável, né, cara? Tipo, com o protagonista e tal. A história é pra pessoas que estão na escola, né? Teoricamente, a faixa etária.
Ah, mas isso aí de relacionável, eu acho que não...
Ah, tá, vou até falar que, tipo, até que me pegou um pouco desse relacionável na época, assim, das situações de escola e tal. Já, principalmente o fato do... Agora, o momento desabafo loser aqui. Principalmente o fato do Tsuna ser o bom em nada de Tsuna. Eu ali, nos meus 11 anos, também era o bom em nada André ali.
Caraca, cara, que...
Nessa idade aí, o que eu mais gostava mesmo era Pokémon. Pokémon era um moleque que largou tudo, largou a família e saiu andando aí pra fazer rinha de galo.
É, mas ao menos você, sei lá, mole na roça e faça a rinha de galo, você não vai se relacionar, tipo assim, com o Ash. Você vai achar a história maneira pela ambientação do Pokémon e tal, né?
É, eu entendo assim que, tipo, é pra se relacionar, mas não sei se é uma desculpa plausível, né?
Aceitável, né? Pra escola não ter propósito. Cara, o meu problema com a escola é que ela nunca é útil, sabe?
Se for pra pensar, é meio que a única maneira do roteiro adicionar os membros da família, né? Os amigos do Tsuna ali. Porque ele é um cara que ele não vai reagir a nada, não vai tomar atitude nenhuma. Então imagina se ele é um cara que, tipo, não tá na escola. Ele não vai simplesmente sair de casa e se deparar com situações onde ele vai fazer amizade. Tem que ser um lugar que ele tem que ser obrigado aí, né? Que é a escola. Pra ele ser obrigado a se relacionar socialmente com outras pessoas aí sim fazer amizades. Então já tá intrínseco na falta de reatividade dele. Ele tem que ir pra escola pra o roteiro rodar. Senão ele não ia conhecer Goku Deira, Yamamoto, esses personagens, assim.
Eu acho que tem que ter um senso de narrativa pra poder o roteiro funcionar.
É, então.
Mas o que me matou de raiva foi quando apareceu o Hibari. Aí eu falei assim, não, você tá de brincadeira comigo.
Que é o cara das tonfas.
É.
Ah, o presidente lá, ó.
Isso.
Eu não entendi ele também, não. Ele ficou interessado pelo bebê.
Outro pedófilo.
Japão.
Ele apareceu e eu falei assim, mas de novo, sabe, é mais um. Quando é que essa família vai acabar? Porque é uma família de merda, eu não quero fazer parte dessa família. Eu fico imaginando um moleque que tá lendo na parada pela primeira vez e fico pensando assim, mas esses caras aí que vão ser a família do Tsuna, sabe, tipo, por quê? São esses aí.
Assim, idealmente, assim, a ideia de cada personagem é boa, a execução que não é.
Você acha que é boa?
Você acha que é boa? Comparar uma coisa que usa a mesma coisa, que é One Piece. One Piece, tipo, o cara vai andando e tipo, vai...
Recrutando gente.
Você vai entrar pro meu bando.
Recrutando gente, é.
Só que, tipo, ele tem um objetivo, ó. Eu preciso, tipo, do navegador, pega a Nami. Preciso do cozinheiro, pega o Sanji. Tipo, tem um propósito. Agora, ali não tem, né? Você não vê o motivo dele tá entrando, sabe? É só porque, tipo, os caras acham o Luna foda. Só isso.
Pois é, eles não teriam função dentro da família, né? Tipo, um cara joga beisebol, o outro luta e é irmão da menina que o cara gosta.
Outro fuma.
E a irmã dele faz comida envenenada. Cara, isso é outra parada que me irrita. Como essa história não tem mitologia ainda, até então, tem muito pouca, a gente não entende o funcionamento das famílias da máfia. Então a gente não sabe o que cada um faz. Tipo, o Goku Deira cita que quer ser o braço direito do Tsuna.
E o que que isso quer dizer, né?
É, o que que o braço direito faz?
Toca punheta pro
Tsuna. Caraca, cara. Caraca, que nojo. Corta isso, editor.
Mas, tipo assim, quando a gente introduz a primeira família, que é a do Dino lá, você não vê nenhuma dessas roles, assim, pra serem preenchidas, né? É ele e um bando de segurança, basicamente, né?
Pois é. Cara, eu fiquei pensando nisso, eu falei, olha aí a oportunidade que ela perdeu de, tipo, explicar através de um outro cara o que que Tsuna tem que ser.
É porque pra ela explicar isso, Jota, ela teria que fazer o estudo, né? Se ela fizesse o estudo da marca, ela não teria feito desse jeito a história.
Eu já teria que saber.
Exato.
Ela teria que saber o que ela tá fazendo. Cara, eu só imagino assim, ela chega na Jump com um monte de papel com desenhos, personagens, e fala assim...
Aquela fila enorme de otaku, né, tipo, tentando mostrar o mangá deles, né, aí o produtor pega, lê o dela...
Publica na Jump...
Não, então, certeza que ela chegou com o concept arte dos personagens e o cara falou, maneiro o character design, tá aprovado, e não, nem viu a história, assim, sabe?
Aí ele falou com ela assim, então, qual que é a história? Aí ela falou assim, não sei, mas é com eles.
Mas é com máfia, é com máfia.
Aí ela fez qualquer coisa.
Ela deve até falar assim, ó, é um bebê que atira num cara. Aí ele morre e resolve as coisas.
O cara falou, um Isekai? Tá, pode entrar pra revista aí.
É um Isekai, né? Exatamente, é um Isekai sem eu ir pro outro mundo.
É, exato.
Cara, aí eu fiquei pensando, tipo, o que que cada pessoa faz na família da máfia? Tipo, o braço direito faz o quê? Sem piada, André. O braço esquerdo faz o quê?
Ok.
O braço esquerdo faz o quê? É a mesma coisa, só que ele é canhoto, né? E esses caras comandam alguém, sabe? Tipo, qual que é a subdivisão dentro da família? Por que que o Reborn não falou pro Tsuna aquilo que ele espera dele de verdade, sabe? Tipo, cara, se você não assumir a família, vai acontecer isso e isso, vai te afetar de tal e tal maneira. Assim, ela pode fazer a parada episódica e ir apresentando esses conceitos aos poucos. Aparece um cara aqui, aparece outro ali. A gente vai identificando perfil. Aí o público mesmo vai construindo, tipo, pô, se o Goku der assumir tal função, ele vai chefiar tal pessoa. E aí vai ter que construir a relação desse personagem com aquilo ali, sabe? Vai ambientando as coisas. Vai mudando essa cidade, a relação da cidade com a máfia e tal. Como que a Yakuza lida com isso? Que seria uma puta parada maneira você fazer o confronto de uma com a outra.
Dá, tem o confronto da Yakuza, tá esquecendo?
Ai, cara, nossa senhora, eu vou...
No capítulo, é sensacional que eles vão lá na Yakuza e simplesmente eles falam, Yakuza. E eles vão lá, batem na Yakuza e acabou o capítulo de Yakuza.
Aí dois adolescentes batem na Yakuza. Cara, é ridículo, só ridículo. Ai, irmão, eu fui vendo...
Eu tô pensando aqui, se você tiver tempo de sobra e dedicação, Boris, eu tenho um Photoshop, a gente pega a borracha do Photoshop, apaga as cenas do Lambo, apaga as cenas da chinesa lá, vai editando, vai colando os capítulos só que importa ali, vai dar uns 15 capítulos de história final ali e vai ficar bom.
Dá pra remontar Reborn em 50 capítulos, juntando todos os 400 que lançou, dá pra refazer ele em 50 com sentido.
Exato.
Você tava falando, João, tipo, do que cada um faz, né? Tipo, eu imagino que seja assim, tipo, esse cara aqui, ele cuida das drogas, cuida das armas, tipo, cuida da segurança, sabe? Tipo, seria isso, né? É que, tipo, quando eu falei lá do Black Lagoon, tem uma cena no Black Lagoon que a Balalaika, ela tá numa salinha, tipo, editando um filme pornô ilegal, poder revender. Tipo, é isso, sabe, que é máfia. Não tem como se trabalhar com isso nessa área de shonen. Só que, tipo, a máfia era o antagonista, né?
Eu acho que até dá, sabe? É que você não precisa fazer exatamente qual a máfia é. Dá pra você especular.
Ela até tenta tocar ali. Não sei o que aconteceu no meio do caminho que ela desistiu da ideia, mas tem um capítulo, que é o meu primeiro assassinato.
Nossa.
ABC do assassinato. Assassinate for Kid. Que é ele, o Tsuna acorda.
E acha que matou o cara, né?
O cara morto e o Reborn fala, você se autodefendeu dele aí quando você tava dormindo. E aí tem um puta revólver bem desenhado ali na mão dele. Eu falei, caraca, é de Shonen Jump, hein? 2004, um revólverzão desenhado realista aqui na mão do adolescente. E aí, tal, eles desenvolvem todo esse drama, é um famoso bottle episode ali, onde se passa todo no quarto dele, né? E aí chega o Hibari, que é o cara das tonfas, prometendo que vai, né, pagar um favor pro Reborn e se livrar do corpo. Falei, caraca, máfia, é isso aí, ó. É disso que eu tô falando aqui. Minha memória não me falhou. Que até que o Hitman Reborn, é isso. Meu, eu de 12 anos tava certo. E só que aí no final, não. É, o cara, ele tem um poder também de fingir que é que tá morto. E é isso. Era um teste.
Tá vendo o que eu falei que é chance desperdiçada? Porque olha só. Aí o Hibari vai e fala, vou me livrar do corpo. Quando ele fez isso, eu pensei assim, esse cara então vai ter função. A função dele na família, porque ele vai estar na família, obviamente, né? Não tinha aparecido agora. A função dele da família vai ser limpar a sujeira do resto. Tipo, o pessoal faz sujeira e limpa.
Sim, sim. O cara quis falar, ah, lida com isso aí. Ele vai lá, faz o trabalho sujo e deixa tudo limpo ainda.
Mas nem isso, mano. Aí é uma parada que o Eduardo falou que, tipo, é difícil trabalhar, mas que eu fiquei pensando, tipo, de como ele, essa história poderia ser desenvolvida. É você dar essas funções pra cada um, e aí você dá motivações pra eles que tenham a ver, ou que eles lutem contra e tal, liga tudo com o Tsuna, e aí o Tsuna pode ser o cara que ou quer fazer isso ou não quer, e aí ele tem que lidar com os princípios dele, contra aquilo que ele teria que fazer por ser da máfia, não sei o que e tal. Aí você junta tudo isso e dá uma shonenzada que é, transforma tudo em conflito.
Uhum.
Faz o Tsuna pra Itália, ou então fala que, sei lá, a Itália vai invadir o Japão se o Tsuna não for. Né, os, como que fala? Os, é, fala que a Itália vai invadir o Japão se o Tsuna não virar o chefe da família, não sei o que. Faz alguma coisa.
Aí ela teria que estudar, né?
É, então. Mas aí seria difícil, né? Ela teria que ler sobre a máfia italiana. E, aparentemente ela é alérgica a fazer isso.
Ela não leu nem o poder do chefão, que isso.
Cara, ela podia ver só o filme, sabe?
Exato.
Ou então, ela poderia ter lido o arco de Yorkshin, que já tava finalizado nessa altura. Era só ela ligar pro Togashi e falar, Togashi, como é que você fez? Não precisa fazer igual, mas como que você fez? Qual foi o passo a passo aqui? Que eu vou jogar na minha história de merda e ver se ela faz algum sentido. Ah, cara, não era difícil fazer uma história decente, sabe? Não seria a melhor história do mundo, mas seria alguma coisa. E só pra não falar que eu não passei. Cara, nem o traço tá bonito ainda. Tipo, depois o traço dela fica bonito, cara.
Vamos falar do traço, então. Voltando ao que eu tinha falado no início, minha experiência, quando eu tentei abrir o mangá de Reborn pela primeira vez, que eu só acompanhava o anime, eu abri e vi uma das páginas mais bonitas de mangás que eu já tinha visto, né? E aí, agora relendo, né, do começo, no começo, o traço dela não tá bom, não tá aquela coisa incrível, toda cheia de retícula, né? Tem um traço simples, até porco em alguns momentos, assim. E eu não sei, eu acho que a culpa disso, na real, é o design merda que ela deu pro Tsuna e ele ter tanto tempo de tela. Eu tenho essa teoria. Eu até mandei uma página pro Borges, vou anexar aqui no Discord pro Eduardo ver. Olha essa página aqui. Pra quem tá só escutando, eu vou descrever. É, tipo assim, 7 quadros aqui do Tsuna e um quadro do Goku Deda. Que o Goku Deda, ele tem um design legal, ele tem uma roupa legal, ele tem uns acessórios, ele tem um cabelo. Olha o estilo que é colorido o cabelo dele, tipo, é uma retícula e aí embaixo é totalmente preto, aonde faz sombra. E já é um estilo diferente, que não é aplicado em todos os mangás, assim, né, por padrão. E aí é cheio de detalhes, ele tá sempre com uma roupa diferente, estilosa, ele é o cara delinquente, galã, assim, né, tem toda uma característica. E o Tsuna? O que é o Tsuna?
É um super saiyajin, Toriyama, final de carreira, né?
Saiyajin nada, assim, né? Tipo, é um cabelo de palha com a camisa branca e uma calça, sei lá, se tem, quando tem calça, né?
Quando ele tá usando, né? Quando ele usa.
É?
Cara, sério, eu tava vendo uma parada que é tipo, ele diz assim que pra um personagem ser marcante, você precisa reconhecer ele só pela silhueta, sabe?
Sim.
Aí pensa nos personagens aí, tipo, pensa no Goku. Se alguém desenha só a silhueta, você reconhece o Goku.
Naruto também.
Se alguém desenha só a silhueta do Gon, você reconhece o Naruto.
No Naruto você vai achar que é qualquer personagem do Naruto, né? Pode ser o Naruto, Nagato, Pain, sei lá, pode ser vários.
Até o Bleach, assim, dá pra tipo, você reconhecer, né?
É. Dá pra reconhecer pela silhueta. Agora, o Tsuna, se você coloca pela silhueta, eu não sei que personagem que é. Pra mim, tanto faz, porque tem 1 milhão de personagens com essa aparência dele. Principalmente porque ela depois saiu fazendo design de um monte de coisa, né? Fez design de Code Geass, fez design de Psycho Pass, fez design de um monte de trem, e todo mundo é parecido com o Tsuna.
A única coisa, assim, que eu acho da hora do desenho dela é o design das roupas.
É, então, eu acho que, no geral, tirando essa droga desse protagonista, os outros personagens são muito, muito estilizados. Tipo assim, você vê a diferença de traço do Goku Deda pro Tsuna, aí depois do Yamamoto, ele também tem um olho um pouco mais sério e tal. O cara do boxe, ele parece que vem do mangá de esporte mesmo, ele tem um traço bem mais estilizado.
O design dele é maneiro, o cara do boxe, o design dele é maneiro.
E aí, eu não sei, é o que eu falei, minha teoria é porque tá ruim, porque o Tsuna tem muito tempo de tela no começo, então a maioria das cenas começa a ficar ruim porque tem ele.
Cara, eu tô olhando essa página aqui que você mandou, olha esse penúltimo quadro aí, antes do foco no olho do Goku Deda. Não parece que o Tsuna é o Goku?
É, só que é um Goku, tipo assim, comprado na 25 de março, assim.
Sem graça, é um Goku sem graça, muito sem graça.
É, foi o que eu falei, ele é um super saiyajin com o Toriyama final de carreira.
Sim, é o Goku comprado no pacote de boneco que é os Vingadores, com o Goku, o Batman e o Chapolin, sei lá.
Isso mesmo.
Pacote heróis, né? Vem todos eles, mano. Cara, e ela não tem nenhum enquadramento legal nesse começo. Depois ela começa a fazer umas experimentações com o enquadramento que eu lembro.
Que é a parte que, pra mim, acho que já deve ser ela testando arte digital. Que ela se deu muito bem, né?
Cara, e pra mim é isso, assim, tipo, não tem nem onde chegar, porque, né, não tem nem onde parar o podcast, porque não tem nada, não tem lugar pra chegar.
Assim como os finais de capítulo de Reborn não tem conclusão.
Não tem onde chegar com isso aqui.
Não tem um ponto. Eu repito, eu tentei pensar, botei minha cabeça aqui pra matutar. Qual é a moral que a história quer passar com... Você é um merda, mas se você tomar uma bala na cabeça e sair gritando e fizer as coisas, no final vai valer a pena. Eu quis realmente aplicar isso à vida e eu não consegui de maneira nenhuma. Então, eu não sei que conclusão tirar, não.
A conclusão que eu chego é, não seja Tsuna, porque sua vida pode ser pior. É só isso.
Talvez, forçando um pouco, ela quer forçar aquela que você faça um carpe diem tatuado no seu antebraço.
Ah, não. Aproveite o dia.
Não. De viva a sua vida intensamente como se fosse morrer. Talvez, forçando muito, mas aí...
Se ela nem estudou, mano, pra fazer o trabalho dela, mano, imagina, tipo, colocar carpe diem como um monte de lição moral.
O máximo que ela vai fazer é colocar carpe diem numa camiseta maneira de algum personagem.
Ah, acho que é isso. Se a gente um dia voltar com Reborn.
Vocês têm alguma conclusão disso? Tipo?
Eu vou continuar lendo pra agradar a minha criança interior. Meu Andrezinho de 12 anos aí.
Não vou, não. Eu fui lendo isso aqui, mano. Eu tinha literalmente dor física lendo isso aqui.
Cara, a gente fez uma parada. A gente leu Kingdom. Foi quanto tempo, Eduardo?
Eu, em uma semana, eu li tipo uns 500 capítulos de Kingdom. Isso aqui em duas semanas foi um custo pra mim ler 40 capítulos.
Foi 600 capítulos de Kingdom em duas semanas. Foi muita coisa. Cara, e cada capítulo de Kingdom é tipo 20 de Reborn, sabe? É um negócio pesado.
Bom, é isso então.
É isso aí.
Seguinte, notas pra esses 5 primeiros volumes de Reborn.
Começa aí vocês que eu vou tentar separar o sentimento aqui do real.
Assim, é menos toda a nota do universo. É menos a entropia, sabe? Porque é muito ruim, cara. Reborn, ele ultrapassa o contínuo espaço-tempo, sabe? Ele é um negócio que não tem começo, meio nem fim. Ele é o anti-mangá. Você já viu isso? Ele é o anti-mangá. Tudo que você não deve fazer no mangá, ele faz. Então, pra mim, é zero absoluto, cara.
Mas, cara, você não tá entendendo. O Tsuna, ele é um personagem que ele é vazio, porque ele é escrito, tipo, como uma crítica. A autora é uma mulher, ela tá fazendo uma crítica com todas as mulheres de Shonen são escritas dessa maneira, vazia, sem motivação. Esse mangá é genial, entendeu?
Na verdade, não é isso. Você entendeu errado. O Tsuna é vazio porque ele está sendo preenchido com os amigos. Já que ele está formando uma família, a família representa um pedaço de nós. E agora que ele está criando a dele, e ele vai tentar transformar a máfia por dentro, transformar ela numa grande família, isso significa que ele está sendo preenchido aos poucos. Isso que Tsuna significa.
Aferte seu tempo, né, cara, esse mangá.
Não é que você leu isso aí, mano.
Não, eu tirei agora do meu cu. O Tsuna não é nada, cara. O Tsuna não é nada. É isso. Pra você, ô Eduardo.
Minha é zero também, mano. Se você tá ouvindo esse podcast aqui, mano, a gente espera que toda essa propaganda você tenha desistido de ler isso aqui, mano. Porque...
Esse é o anti-podcast, né? A gente não quer que você avance com o Reborn.
Nossa, pra mim seria a glória. Se não avançar, não vou precisar mais ler isso aqui.
É, você vai ler sim, cara, que a gente vai avançar.
É, eu vou dar um pelos designs excelentes e como fazer os personagens parecerem de tipos diferentes de mangá dentro do mesmo mangá. Eu acho isso ponto importante e que me inspirou um pouco aí na jornada de aprender a desenhar também. Peguei alguns character design dela. Mas esse começo é bem difícil. Lembrando agora do anime, cara, esse começo episódico dura...
19 episódios.
10, 15 episódios, cara.
São 19 episódios, eu contei.
6 volumes é demais, assim.
8 volumes. Aliás, 7 volumes e 2 capítulos.
Pode falar mal do anime, mas pelo menos ele é um pouco mais sensato nisso aí, cara. Se você tem algo a dizer sobre esse programa, é só mandar um e-mail para podcast.cdm@gmail.com ou você pode também contatar a gente lá no Twitter, @cdmcast, ou pelo Instagram, @cdm.cast. Também tem a página do Facebook, que é Conversa de Mangá. E é isso.
Nos vemos na próxima edição do CDM. Mês que vem, temos mais um.
É, sem dar spoiler, mas mês que vem acho que vai ser mais agradável aí. Esse foi mais um Universidade Cubo de Mangás. Espero que vocês tenham gostado. Até mês que vem.
Dessa vez com a Mano. Parabéns, Mano. Você é pior que o Cubo. Você se formou com louvor nessa
universidade. Toma aqui sua graduação, seu diploma.
Toma aqui seu diploma de mangaka merda. Toma aqui, tudo seu. Aproveite.
A glória é sua.
E aliás, mandar um salve pro Felipe Kahn, o cara que traduziu, revisou e editou o mangá de Reborn no começo, cara. Porque foi uma paciência.
É, a paciência, e apesar de ele ser um pouco leigo, né? Porque se você traduz, você não pode revisar. Você não pode ser a mesma pessoa que revisa a coisa. Mas beleza, né?
Obrigado, Felipe Kahn. Você deu o seu melhor. A gente sabe que você trabalhou sob muita pressão de ter que traduzir esse negócio. Que ninguém queria. Só você quis.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.